Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quarta-feira, 3 de agosto de 2016, às 15 horas e 46 minutos. Convido a deputada Thelma Rufino para secretariar os trabalhos da mesa e solicito à senhora secretária que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Mensagem número 147/2016. Poder Executivo comunica o veto ao projeto de lei número 1086/2016. Mensagem número 148/2016. Poder Executivo comunica o veto ao projeto de lei número 1090/2016. Mensagem número 149/2016. Poder Executivo comunica veto parcial ao projeto de lei número 530/2015. Mensagem número 150/2016. Poder Executivo comunica o veto ao projeto de lei número 271/2015. Mensagem número 151/2016. Poder Executivo comunica o veto ao projeto de lei número 45/2015. Mensagem número 165/2016. Poder Executivo solicita a retirada da tramitação de projeto de lei número 1178/2016, dos projetos de lei complementar número 20 e 21/2015. Projeto de lei, deputado Rodrigo Delmasso, altera a lei número 2.952, de 22 de abril de 2002, que institui o sistema de comunicação e cadastro de pessoas desaparecidas. Projeto de lei do deputado Rodrigo Delmasso, institui a política distrital de busca de crianças e adolescentes desaparecidos no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Lira, dispõe sobre a criação de percentual mínimo de contratação de trabalhadores idosos pelas empresas privadas do Distrito Federal com pelo menos 100 empregados. Projeto de lei do deputado Chico Vigilante, altera a lei de número 324, de 30 de setembro de 1992, a lei número 4.257, de 2 de dezembro de 2008, a lei de número 4.748, de 2 de fevereiro de 2012, e da outras providências. Projeto de lei do deputado... Projeto de decreto legislativo do deputado Rousseff Vilela, concede título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Manuel Aristides Sobrinho. Dois requerimentos, deputado Rodrigo Delmasso. Requer informações aos órgãos do governo do Distrito Federal. Requerimento, deputado Raimundo Ribeiro. Requer realização de sessão solene no dia 1 de setembro de 2016, às 10 horas, em comemoração ao Dia Profissional da Educação Física. Uma moção, deputado Vasni de Roure. 10 indicações, deputado Cristiano Araújo. 10 indicações, deputado Rodrigo Delmasso. 4 indicações, deputado Raimundo Ribeiro. E uma indicação, deputado Lira. É o que há, senhor presidente.
Não vi. Dando início ao pequeno expediente, comunicado de líderes, convido o deputado... Convido o deputado Rousseff Vilela, como líder do Bloco Brasil em Evolução, para fazer o uso da palavra. Convido o deputado Agaciel Maia para fazer o uso da palavra pela liderança da maioria. Convido o deputado Robério Negreiros pela liderança do PSDB. Convido o deputado Wellington Luiz pelo bloco Amor por Brasília. Com a palavra o deputado Wellington Luiz.
Boa tarde, deputado. Boa tarde, presidente. Deputado presidente Thelma Rufino, a senhora ficou muito bem nesse local, a senhora é da minha linha. Boa tarde a todos e a todas, boa tarde à imprensa. Bom, ontem eu vim aqui no, na tribuna, bem na verdade me manifestei onde eu estava, e manifestei uma preocupação com relação à proposta que eventualmente o governo do Distrito Federal poderia oferecer, deputado Chico Vigilante, o senhor que sempre foi muito próximo a nós policiais civis, poderia oferecer aos nossos servidores policiais. Eu temia muito, mas eu não achei que o governo fosse tão cara de pau. E olha que eu costumo ser muito cuidadoso quando eu me refiro às autoridades. Mas olha, o que o governo fez, primeiro, foi brincar com a inteligência, foi subestimar a inteligência dos policiais. Aquela esmola que foi oferecida empurrou a categoria para uma greve. Num momento extremamente delicado. Nós estamos próximo às Olimpíadas, a um grande evento. Servidor policial nenhum, servidor público nenhum, gosta de entrar no movimento. Vossas excelências sabem disso, que muitos vêm do movimento sindical, muitos participaram de diversos movimentos e sabe que nenhum de nós queremos entrar numa greve, porque você sabe como entra e você não sabe como sai, principalmente num momento delicado como esse. Mas um governo intransigente, insensível, e desculpe os deputados da base, mentiroso, que tentou durante todo esse tempo enrolar os nossos nobres policiais. Só que mentira tem perna curta, tem uma hora que acaba, e chegou o momento. E mais, apresenta uma proposta, deputado Chico Vigilante, que no final ainda tem um golpe. Quando ele apresenta míseros 7% para outubro do ano que vem, 10% para 2018 e mais 10% para 2019, e que por si só já sepulta a isonomia com a Polícia Federal. E aí, 2019, aquele PLP que tramita lá na Câmara Federal, que vai ser aprovado, diz, em 2019, nenhum governo, a atual gestão, pode dar aumento para outro. Está aqui, eu vou ler, para não dizer que eu estou inventando. O artigo 21 diz, é nulo de pleno direito o ato que provocar aumento de despesa com pessoal. Vou direto ao inciso 3, que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular do respectivo poder ou órgão referido no artigo 20. Pois não, deputado Chico Vigilante. Por gentileza, presidente.
Deputado Hélio, Vossa Excelência está de parabéns por colocar as coisas exatamente do jeito que elas são. Eu tive, não sei se é felicidade sim, porque eu escapei no dia, né? Não morri, e muita gente não morreu, de ter participado da primeira passeata de policiais civis do Distrito Federal. Primeira, quando teve aquele tirotaço. Eu me lembro da... E aquela paralisação naquele tempo, deputado Hélio, Vossa Excelência, que foi presidente do sindicato, sabe que era por causa de uma gratificação que tinha sido retirada dos policiais civis. E é importante que Brasília e o Brasil tomem conhecimento que a Polícia Civil do Distrito Federal existe antes da Polícia Federal. E ela era...
A Polícia Federal de Segurança Pública.
A Polícia Federal.
Exatamente.
Que era a Polícia do Distrito Federal, no Rio de Janeiro.
É, Departamento Federal de Segurança Pública.
Exatamente. Portanto, sempre houve a isonomia. Quando tentaram tirar a gratificação, deu aquela confusão que deu. Eu me lembro que no governo Cristóvão Buarque, era ministro da Justiça, o Nelson Jobim, um jurista, que eu tenho o maior respeito por ele, e foi mandado o projeto de reequilibrar o salário das polícias do Distrito Federal. E no caso da Polícia Civil, o Jobim, ministro, exigia, deputado Elton, uma diferença de 10%. Que ele dizia que a Polícia Civil do Distrito Federal não podia ganhar o mesmo da Polícia Federal, portanto tinha que ter um diferencial de 10%. E isso não prosperou. E tem mais um detalhe. O reajuste que a Polícia Federal está tendo agora as polícias dos ex-territórios, que viraram estado, no caso, Roraima, Amapá, Rondônia, estão tendo o mesmo reajuste que foi dado para a Polícia Federal. O mesmo. Eu fiquei 8 anos no Congresso Nacional. E sempre que era concedido reajuste para a Polícia Federal, era para a Polícia Civil de Brasília e Polícia dos ex-territórios, que é mantido pela União. Portanto, o governo do Distrito Federal precisa de parar da incompetência e parar com essa história que fica o governo federal dizendo que está jogando no colo deles, porque não está. É obrigação da capital da República, e por isso que constitui-se ali, na Constituição brasileira, quando foi escrita, e reescrita e escrita novamente, está lá na Carta Magna de 88, deputado Wellington, que compete à União organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. É obrigação da União. Portanto, o Distrito Federal, o governo do Distrito Federal, para querer ser bonzinho com a União, fica pegando uma responsabilidade e atrapalhando a reivindicação dos policiais, uma coisa que a responsabilidade não é dele. É obrigação da União, do Brasil, manter o Distrito Federal. Portanto, Vossa Excelência está de parabéns pelo pronunciamento que faz. Estou irmanado com Vossa Excelência. Estarei junto com Vossa Excelência, cobrando a dignidade salarial para essa que é a melhor polícia do Brasil, a Polícia Civil do Distrito Federal. Parabéns a Vossa Excelência.
Muito obrigado, deputado Chico Vigilante. A polícia deve muito a Vossa Excelência por tudo que fez. Eu sou testemunha disso. Votei em Vossa Excelência, já disse isso para o deputado federal, tive o prazer de fazer isso. Então, vamos contar muito com o seu apoio. Uma parte, deputado Chico Leite.
Deputado Wellington, eu quero manifestar apoio à posição de Vossa Excelência. Há uma isonomia que é legal, a mesma lei rege as duas polícias, e não há como considerar, mesmo com todas as dificuldades, que aquelas vantagens que uma tem, a outra também não seja concedida. De maneira que Vossa Excelência pode contar nessa luta com o apoio da rede sustentabilidade, com o nosso apoio, a polícia precisa saber que tem o apoio dessa casa.
Obrigado, deputado Chico Leite. O apoio de Vossa Excelência também é fundamental, até pela musculatura Presidente. Política que Vossa Excelência tem junto com o partido, e pode ter certeza, vamos contar assim, a Polícia Civil agradece, porque é justo o que está sendo pleiteado.
Deputado, posso fazer uma parte, Vossa Excelência?
O senhor é o presidente, eu ainda tenho um restinho de juízo, pouco, mas tem.
Não, não sou não. Deputado, eu quero também me somar a essa luta de Vossa Excelência, de não só valorização da Polícia Civil, mas de justiça, a melhor Polícia Civil deste país. Uma conquista que foi a isonomia com a Polícia Federal, que na realidade não é uma conquista, é uma justiça. Como muito bem colocou o deputado Chico Vigilante, a Polícia Civil do Distrito Federal foi a primeira Polícia Federal do país, porque era a polícia, na época, a Polícia Civil do Distrito Federal quem fazia as investigações. Agora, quero me somar a essa força, e também nós precisamos, deputado Wellington, ajudar o Distrito Federal a encontrarmos saídas para garantir a execução desses aumentos. Não só, talvez, o encaminhamento de uma mensagem, deputado Wellington, mas que esses aumentos, essas garantias, essas conquistas, venham de fato sair do papel. Então, nós, enquanto Câmara Legislativa, precisamos ter essa, e acredito que todos nós temos essa responsabilidade, em auxiliar. Aí eu não estou falando o governador, mas eu falo Brasília, para executar esses aumentos a essas categorias que são de extrema importância para a nossa sociedade, a nossa cidade. Então, me somo a essa luta, né, em relação à Polícia Civil, e quero dizer a Vossa Excelência que eu tenho certeza que o governador Rodrigo Hollenberg vai se sensibilizar, vai junto conosco buscar uma saída para que a Polícia Civil continue sendo a melhor polícia do nosso país.
Obrigado, deputado. Deputado. Agradeço também a manifestação de Vossa Excelência. O senhor também é fundamental nesse apoio. Pois não, deputado Chico Leite, na sequência, deputado Raimundo Ribeiro. Presidente, deputado Chico Leite, depois, se Vossa Excelência conceder, deputado Raimundo Ribeiro.
Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Wellington. Eu pedi a palavra novamente apenas para dizer que há pouco recebi um telefonema do deputado Cláudio Abrantes, que está na Assembleia da categoria e que manifesta integral apoio, está vindo ao plenário, ainda hoje se manifestará em consonância com Vossa Excelência.
Obrigado, deputado. Eu estou indo para a Assembleia daqui a pouco, nós fizemos o contrário, vamos revezar. Deputado Raimundo Ribeiro, obrigado, deputado Chico Leite.
Deputado Wellington, eu fiz questão de falar primeiro pela gravidade da situação, né? Quer dizer, não dá para você ficar brincando que não está ouvindo os gritos da população em busca de segurança. E a gente sabe que a solução disso passa por decisões do governo do Distrito Federal, que tem se notabilizado pela lerdeza, né, no trato da coisa pública. Mas eu queria manifestar, aproveitar que o deputado Rodrigo Delmasso ainda está aqui no plenário, para dizer que eu gostaria muito de ter essa certeza dele, de que o governador vai se sensibilizar. Porque, sinceramente, até agora ninguém conseguiu descobrir o que pode sensibilizar esse rapaz. Ele não se sensibiliza com nada. Brasília está parada, os trabalhadores da Caesb estão aí parados numa justa reivindicação e ele nada faz para resolver o problema. O metrô precisa que o judiciário venha e estabeleça, determine o que precisa ser feito. Está aí a Polícia Civil com as suas mazelas, as suas dificuldades expostas claramente. E o governador continua fazendo cara de paisagem. Então, deputado Wellington, eu quero dizer que me solidarizo com Vossa Excelência e também, tão logo Vossa Excelência saia para ir para a manifestação, eu quero poder acompanhá-lo se achar que é conveniente. Faço questão de estar ao lado das pessoas que querem prestar serviço a Brasília e o governo lamentavelmente atrapalha.
Desculpa, deputado Wellington. Muito obrigado, presidente. Agora a presidência de Vossa Excelência, agradeço. Agradeço o deputado Raimundo Ribeiro e será um prazer, viu, deputado, andar com o anjo da guarda, com Vossa Excelência, né? Bom, eu falava do golpe, né, da qual o senhor governador tenta aplicar aos policiais. O governador tem que parar de mentir para as pessoas, tem que parar de mentir para os servidores públicos. Eu acho que chegou o tempo de enfrentar os problemas. Chegou o tempo de começar a conversar com os servidores públicos. Bem disse o deputado Raimundo Ribeiro, a covardia que está sendo feito com os servidores da Caesb, que tem um papel fundamental no Distrito Federal, e não são tratados com dignidade. Então é inadmissível o que ele está tentando fazer com a Polícia Civil, uma polícia sucateada, e que ainda enfrenta a criminalidade com a cara e com a coragem. E nós não vamos aceitar. É bom que as autoridades, presidente Celina, saiba que se a Polícia Civil entrar no movimento paredista, o grande responsável, mais uma vez, é o senhor governador Rodrigo Hollenberg. Se os servidores da Caesb estão em greve, o grande responsável é sim o senhor governador Rodrigo Hollenberg. Porque, como bem diz o deputado Raimundo Ribeiro, não tem sensibilidade nenhuma para lidar com trabalhadores. Não consegue dialogar. Não consegue enfrentar os problemas. E sempre empurrando com a barriga, como se todos nós fôssemos crianças. Mas é bom o governador saber que nós vamos reagir e que nós não vamos aceitar. Pode ter certeza, senhor governador, que haverá uma reação muito forte. Nós não aceitaremos hipótese alguma. Só o dinheiro, deputado Ricardo, que estão querendo colocar nas OS de 840 milhões, e eu vou mostrar isso, já seria o suficiente para pagar reajuste servidores da Caesb e outros servidores, ou aplicar na própria saúde de forma digna. Mas não, prefere outros caminhos obscuros. Mas pode ter certeza, nós vamos enfrentar. Não tenha dúvida. E hoje, presidente Celina, nós temos com certeza absoluta que receber a reivindicação desses servidores da Caesb, assinar aqui nessa casa um requerimento e abrir uma nova CPI, a CPI da Caesb, para saber quais são as irregularidades que tem naquela casa. Não tem como essa casa se calar diante de tantas mazelas desse governo. Não é possível que um governo em um ano e meio tenha tantas denúncias. E não adianta achar que vão me intimidar, querendo me vigiar, querendo me perseguir, porque não tenho medo, deputado. Não tenho rabo preso. Então pode ter certeza absoluta. Pode vir, mas vai ter volta. Não tenho preocupação, não. Agora, pode ter certeza. Vocês, trabalhadores, e os trabalhadores da Polícia Civil, nessa casa tem quem os defenda. E vão ter sempre. E nós estamos do lado de vocês. É bom que o governador saiba disso. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.
Eu queria inicialmente, primeiro, saudar todos os servidores públicos que estão aqui nessa tarde da Caesb, falar que vocês são muito bem-vindos aqui na Câmara Legislativa, saudar todos os deputados. Eu não tive a oportunidade de estar ontem aqui na primeira sessão nossa, porque eu estava na Câmara Federal, junto com os representantes do Ministério Público, do Tribunal de Contas, né, contra o congelamento do PL, o congelamento do salário dos servidores públicos, que isso vai atingir a todos, né, e é o PL 257. Então, nós estávamos ontem na Câmara, eu não tive condição de estar presente aqui na Câmara Legislativa, mas eu quero inicialmente saudar a todos os parlamentares. E passo a palavra nesse momento. Como é que está o comunicado aqui, Delmas? Agora você me entende, né?
Já chamou o Bispo Renato.
Deputado Bispo Renato não se encontra. Deputado Vasney de Rouri não se encontra. Deputado Júlio César vai fazer uso pela liderança? Não. Entramos no comunicado de parlamentares. O deputado Cláudio Abrantes. Você vai falar? Pelo bloco, comunicado de líderes? Pela liderança. Ok. Eu queria saber se a comissão está aí já? A comissão da Caesb está aí? Está aqui? A comissão já desceu? Estão aqui já? Hein, deputado Ricardo Vale? Cadê o deputado Ricardo? Eu queria trazer uma informação aqui para todos os membros aqui do plenário. Eu fui abordada por uma comissão e por todos os servidores que estão aqui em cima, do lado de fora da Câmara, e eles gostariam de entregar um documento formalmente a todos os deputados. E aí eu pedi que eles tirassem uma comissão de 5, né, para que adentrassem o plenário. Como eles estão de camiseta, para entregar esse documento formalmente, na hora que eles estiverem prontos, eu vou suspender por 1 minuto para que a gente faça a entrega, né, simbólica. Acredito que é um pedido de CPI da Caesb, né? Então nós vamos receber simbolicamente, porque eles não queriam entregar só para mim, queriam entregar para todos os parlamentares. Então vou suspender, mas na hora que tiver, a comissão estiver pronta. Com a palavra, deputado Rodrigo Delmas, pela liderança do PTN.
Senhora presidente, senhores e senhoras deputados, membros da imprensa, demais assessores, venho aqui hoje falar sobre esse projeto de lei que está em tramitação no Congresso Nacional, 257, que um dos principais artigos proíbe para o Poder Executivo, na realidade, aumentar as despesas de pessoal a partir do ano de 2019. Mas, na minha visão, mais grave não é somente esse dispositivo. O mais grave é que o projeto de lei 257 estabelece, deputado Júlio César, líder do governo, que as despesas dos governos a partir de 2019, não poderão ser superiores às despesas do ano exercício anterior. Ou seja, os governos que economizaram, fizeram o dever de casa, cortando na carne, cortando a despesa, nos quatro últimos anos, ou seja, de 2015 até o ano de 2018, vão ser penalizados na elaboração dos orçamentos do quadriênio seguinte, tendo em vista esse dispositivo que determina que a despesa deverá ser a média, e aqui eu quero corrigir a minha parte da minha fala, será a média das despesas somadas dos últimos quatro anos. Ou seja, aqueles governos que economizaram, que cortaram na carne, que diminuíram despesas de custeio, vão ser penalizados. E aqueles governos que foram irresponsáveis, que gastaram mal, que gastaram muito, vão ser, com base nesse projeto, eles vão ser beneficiados. Porque, com certeza, a média dos últimos quatro anos, para quem gastou mal e quem gastou muito, deputado Wellington, vai ser maior daqueles governos que economizaram e que cortaram na carne. E nisso, é na realidade o que eu chamo de casca de banana, porque a visão do PL 257 é para enrijecer a lei de responsabilidade fiscal. Só que, como muito bem disse, a lei é de responsabilidade fiscal. E a forma que o dispositivo legal está sendo construído favorece a irresponsabilidade fiscal. Porque, repito, vai fortalecer aqueles que gastam muito, vão querer gastar mais. E aqueles que economizaram, nos próximos dois anos, para não prejudicar o orçamento no próximo quadriênio, vão ter que gastar aquilo que não devem. Isso acontece também quando limita, presidente, quando estabelece o limite no orçamento dos poderes legislativo e do poder judiciário. O poder legislativo que economiza, como exemplo da Câmara Legislativa, que no ano passado economizou 24 milhões de reais, da mesma forma, o Tribunal de Contas do Distrito Federal, ano passado, economizou 36 milhões de reais, vão ser duramente penalizados por ter economizado. Outras assembleias, outras casas legislativas, outros tribunais de contas dos outros estados que não economizaram, gastaram seus recursos, vão ser agraciados, tendo em vista que a sua média será maior do que a média das casas legislativas que economizaram. Então eu quero aqui fazer, na realidade, um apelo. Espero que esse discurso possa chegar principalmente aos parlamentares do Distrito Federal no Congresso Nacional. E aqui eu quero pedir aos deputados que têm bancada dos seus partidos no Congresso Nacional que vote não nesse projeto. Ou que esses artigos sejam retirados desse projeto. Entendemos que o Brasil vive uma crise econômica e que impacta diretamente nas contas públicas, mas este projeto agracia a irresponsabilidade fiscal. Se nós queremos fortalecer aqueles que praticam a lei de responsabilidade fiscal de fato, que é reduzindo os custos e colocando a atividade de fim do Estado para funcionar, a forma que esse projeto foi construído não pode ser aprovado no Congresso Nacional. Porque além de prejudicar os servidores, congelando qualquer tipo de aumento, vai prejudicar também o bom andamento das políticas públicas já estabelecidas. Principalmente projetos que podem ser considerados estruturantes. Porque você pega a média dos últimos quatro anos, um estado como o Distrito Federal, uma unidade da federação como o Distrito Federal, que tem graves problemas econômicos e financeiros, a média dos quatro anos agora para a construção do orçamento de 2019, com certeza, o Distrito Federal, se isso passar, não vai conseguir honrar os seus compromissos. Então eu quero aqui fazer um pedido para que aqueles que têm deputados na bancada federal que possam conscientizar em defesa do Brasil, em defesa do serviço público e, acima de tudo, em defesa da boa prática de gestão pública. Nós não podemos agraciar quem gasta irresponsavelmente e penalizar quem cortou, quem economizou nas contas públicas. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Rodrigo Del Masso. É, a comissão da CAESB, deputado, questão de ordem antes do deputado Júlio.
É, presidente, queria consultar a Vossa Excelência que no dia de ontem nós tínhamos combinado, talvez, de que hoje teríamos uma reunião com os deputados para a gente poder falar sobre a questão da saúde. Aí eu queria ver com a senhora se é tem possibilidade, após a gente fazer essa pausa agora, na sequência a gente poder reunir os deputados rapidamente, só para a gente falar sobre esse tema também.
Eu só fico preocupada, deputado Júlio, porque como a gente não avisou todos os parlamentares, essa é uma pauta que a gente precisa de ter a permanência dos 24 deputados. Então, por mais que a gente ache né, que é importante fazer essa reunião, eu gostaria de chamar para amanhã, que aí a gente dá a oportunidade para os 24 deputados participarem. Porque como eu não chamei porque ontem a gente iniciou aquela discussão do PL 257 e que se estendeu até hoje. E que está acontecendo a discussão. Inclusive, eu vou ter que sair um pouco mais cedo para voltar para a Câmara Federal. Então, eu queria chamar com a presença dos 24, porque senão fica uma reunião esvaziada, sem decisões, né, para serem tomadas e tal. Agora, se Vossa Excelência, depois de atender a CAESB, quiser discutir um pouco com quem está aqui, mas sem ter algo definitivo, não teria problema, deputado Júlio.
É que amanhã é ponto facultativo, né? Então, acho que a gente não conseguiria reunir os deputados, que é ponto facultativo, e aí eu acho que não conseguiríamos reunir os deputados.
O ponto facultativo é no período da tarde. Eu acredito que os deputados no período...
Não, dia inteiro. Dia todo. Pode verificar, a gente já viu.
Tá, eu vou tentar então para sexta-feira.
Ou sexta-feira, né? Sexta-feira seria então uma data bacana. Até porque como terá a CPI da saúde, presidente, né? Pela manhã, talvez no período da tarde, seria importante. Obrigado, okay. Viu?
Obrigado, deputado Júlio. Está suspensa a questão de ordem antes de
não, só cumprimentar os trabalhadores da CAESB aqui, presidente. É, dizer, né, que eles, todo é conhecimento de toda a casa aqui, que eles já estão em greve há muitos dias, quase chegando aí já há 3 meses de greve. E, infelizmente, aqui a gente tentou intermediar alguns deputados aqui, eu, Rafael Prudente, enfim, uma série de outros deputados, e essa greve não acabou. E eu estou muito feliz hoje, porque eles estão vindo aqui, presidente, hoje, protocolar um pedido de CPI, né, uma CPI popular. Eles escolheram quase 25 mil assinaturas e estão vindo aqui entregar um projeto de iniciativa popular e que, com muito orgulho, foi de iniciativa nossa, mas com aprovação aqui de toda essa casa. Então, a Câmara deu uma demonstração de que, aprovando esse projeto da CPI popular, o cidadão vai poder participar mais, né, cobrar mais. E eu fico muito feliz por ter sido o autor dessa lei, mas fico assim, muito feliz porque é justamente a primeira CPI popular, primeiro pedido de CPI, de iniciativa popular, e desses trabalhadores que estão aí nessa luta e que eu espero que a gente faça aqui essa CPI, abra essa CPI, investigue realmente o que está acontecendo, porque a CAESB é uma empresa muito importante, um patrimônio público da nossa cidade e que a gente tem que ter muito cuidado com ela e valorizar esses servidores. Então, é um momento importante e eu fico muito orgulhoso de ter sido o autor dessa lei.
Obrigado, deputado Ricardo Valle. Está suspensa por 5 minutos a audiência, a sessão, e peço a segurança que possa encaminhar a comissão. O que os deputados preferem é aqui embaixo, né? Porque eles querem entregar formalmente, que é que cabe todos os parlamentares? É, ok. Aqui embaixo mesmo. Eu vou passar a presidência para o deputado Raimundo Ribeiro, que eu quero fazer uso da palavra, inclusive, declaro reaberta a presente sessão, quero fazer uso da palavra, inclusive, para cumprimentá-los e falar sobre esse assunto, e passo a presidência, deputado Raimundo Ribeiro.
Vou. Passo a palavra à deputada Celina Leão.
Inicialmente, eu queria parabenizar a todos os servidores da CAESB que aqui se encontram. A gente tem a oportunidade de ter muitos amigos que trabalham nessa empresa. E é bom falar que essa empresa não é de governos. Essa empresa é do Estado, do Distrito Federal. Nós sabemos, deputado Raimundo Ribeiro, que a CAESB já sobreviveu a grandes golpes. Mas a tentativa, por muitas vezes, de falta de negociação... Eu queria pedir para o pessoal do som dar uma regulada, eu acho que não estão dando para ouvir direito. Está baixo? Alô, som, ainda está muito baixo. Está muito baixo. E agora, melhorou? Obrigada. E é muito bonito quando os servidores da CAESB lutam pelo seu maior patrimônio, que é os próprios servidores. A CAESB é uma empresa que foi construída em cima de muita luta e trabalho. E tem vencido, deputado Raimundo Ribeiro, com muita luta do próprio sindicato e dos trabalhadores, uma invasão da terceirização que tem tentado acabar muito com o serviço, né, público que hoje existe na CAESB. Mas o que eu percebo que quando uma negociação entre Estado e empresa pública chega neste nível dos servidores buscarem 25 mil assinaturas para tentar uma CPI, mostra a total falência na negociação do governo. Porque nenhum sindicalista, nenhum servidor público quer para a rua e iria para a rua pedir assinatura, coletar assinatura, se tivesse um canal de diálogo. Nós vivemos numa democracia. Aqui nós discordamos várias vezes. Muitas vezes. Mas nós, muitas vezes, consensuamos as discórdias e saímos com algum encaminhamento. E hoje nós temos três importantes carreiras do Distrito Federal em greve. O metrô, a CAESB e a Polícia Civil. E nós sabemos que temos condição de dialogar, o que deixa, por muitas vezes, né, essa casa espantada e o servidor público é a falta, parece que, de vontade de construir uma alternativa. Porque todos nós sabemos a dificuldade que nós estamos passando, a dificuldade financeira. Mas quando você vai para uma mesa de negociação, você consegue ampliar, diminuir algumas questões, ampliar outras. Quando nós começamos aqui a nossa negociação com o nosso sindicato, ele tinha um pleito. E nós conseguimos fazer uma contrapartida e, graças a Deus, o problema do servidor efetivo da Câmara Legislativa está resolvido. Nunca será o que nós gostaríamos, porque nós vivemos realmente uma crise financeira. Mas a total ineficiência e ineficácia do governo de dialogar com o servidor público traz a essa casa uma preocupação muito grande. E qual é a preocupação? O colapso do serviço público no Distrito Federal. Pela má vontade e a má gestão e a incapacidade do governo de dialogar. É muito complicado isso. Essa casa tem tentado por muitas e muitas vezes fazer essa intervenção, e é papel dessa casa de fazer essa intervenção, de fazer essa colocação. Então, assim, para nós recebermos nessa tarde aqui esse pedido de CPI, a gente recebe, né, primeiro com muito respeito ao trabalho desse servidor público que foi para as ruas buscar essas assinaturas e que hoje traz o apoio da Sociedade de Brasília para a primeira CPI popular que poderá ser instalada na Câmara Legislativa. Mas o nosso segundo sentimento é um sentimento de frustração da total incapacidade do governo de negociar. E é esse apelo que nós fazemos ao governo do Distrito Federal nessa tarde. Não é possível que a gente não tenha maturidade para sentarmos na mesa e fazer uma proposta decente para um servidor que presta um serviço decente. E o que me deixa mais perplexa, que isso aconteceu também no governo Agnello, é muitas vezes quando o servidor faz a greve, qualquer tragédia que acontece é culpa do servidor. É culpa do servidor que está brigando para ter um serviço de qualidade ou é culpa da empresa que está terceirizando, colocando gente que não tem qualificação para cuidar daquele serviço? Então, é essa reflexão que eu gostaria de chamar nessa tarde de hoje. Porque esse texto simbólico que vem com o apoio da população do Distrito Federal para esse poder, pedindo uma investigação na Câmara Legislativa, ele vem também com muitas coisas aqui conectadas nisso. Né? A denúncia também, a gente vai analisar a denúncia, porque toda a CPI tem que ter materialidade, tem que ter denúncia, tem que ter objeto específico. A gente vai também dar uma olhada na denúncia, que é muito grave, porque a empresa não é para que o diretor tenha benefício dela. O diretor é um servidor, ele tem que servir a ela e não ser servido por ela. E o que eu quero falar é que o que depender desse poder legislativo, nós vamos analisar todo esse pedido com muita coerência. Né? Eu quero realmente dar boas-vindas aos nossos colegas, falar que essa casa, né, já instalou 3 CPIs. O ano passado nós conseguimos instalar a CPI do transporte público, nós indiciamos 17 pessoas. Nós conseguimos instalar a CPI da saúde, que, né, estamos trabalhando com muita firmeza, mas com muita cautela para que nós não sejamos injustos com as pessoas. A gente não vai fazer isso aqui um palanque político, nós seremos justos, porque ninguém gosta de ser injustiçado, mas nós não nos curvaremos de investigar. Porque esse poder, uma das principais funções é a fiscalização. Por muitos momentos ele se perdeu, achando que ele deveria ser uma extensão do poder executivo. Mas é nesse resgate da competência do poder legislativo, do poder de fiscalização, que eu acredito que nós vamos resgatar realmente a credibilidade do cidadão do Distrito Federal neste poder, que quer que a gente fiscalize e cumpra o nosso papel. Então, essa casa não será extensão de nenhum poder. Nós temos uma relação harmônica, né? Não aceitamos alguns tipos de colocação que vem sendo feito, de armação, de não sei o quê. Eu acho que isso é a resposta, né, de quem não quer responder. No caso específico da CPI da saúde, o que deixa esse poder e talvez a sociedade toda espantada é que, ao invés do subsecretário que está sendo, né, denunciado de pedir propina ser pelo menos afastado por 180 dias, quem foi afastado foi o delegado que se colocou para, né, à disposição de investigar. É algo bem, né, diferente do que a gente espera. Ora, ele está sendo denunciado, no mínimo vamos afastá-lo 180 dias para dar o direito, né, da pessoa não pode ser acusada sem provas, vamos investigar. Mas, na lógica do governo, quem foi afastado foi o delegado que se colocou à disposição de investigar. E, numa crise como essa, que nós estamos vivendo já na Polícia Civil, um fato desse, eu não sei quem são os conselheiros do governador, os conselheiros do rei, mas tenho aconselhado de forma muito errada. Como se a gente vivesse, né, numa sociedade onde que as pessoas não têm internet, não têm Facebook, não buscam informações. Isso que dá se só ter gente que puxa saco do lado, que passa a mão e fala, você está certo, você está correto, está tudo certo, está tudo lindo. Eu gosto muito dos meus assessores quando eles chegam para mim e falam, senhora, você está errada, não está bom o que você está fazendo, você precisa de melhorar, porque é isso que faz uma equipe. Quando você erra, fala que você errou. Então, assim, eu acho que é uma sequência de erros que vem acontecendo na gestão do governo que deixa essa casa preocupada. Porque quem sofre é o cidadão lá da ponta, que está precisando, às vezes, de algum serviço da Caesb, que precisa de um serviço da Polícia Civil, que precisa de andar de metrô e não está conseguindo andar pela incapacidade do governo de negociar. E essa casa não vai esgotar, né, essa representatividade que ela tem, que ela puder fazer para acabar com essas greves e dar a condição do servidor se sentir atendido, nós iremos fazer. No mais, eu quero desejar a todos os deputados um bom semestre, que a gente possa trabalhar, e a gente acredita muito nessa CPI, que montou um calendário hoje, e essa casa não vai se furtar do seu papel, que é realmente representar a população do Distrito Federal. Muito obrigado.
Devolvo a presidência, deputada. Não?
Eu peço para o secretário legislativo, o pessoal da assessoria legislativa, dar o recebido, viu, Marcelinho? Nos documentos que nós recebemos, que é oficialmente o pessoal do protocolo, para já pegar os documentos, dar o recebido, e eu vou ter que sair, porque eu vou ter que voltar para a Câmara Federal. Então, eu passo a presidência a Vossa Excelência, deputado.
Ok, então eu vou passar a presidência para o deputado Júlio César, segundo secretário da Câmara, e passo a palavra para o deputado Raimundo Ribeiro para falar em nome do Bloco Popular Solidário Social.
Ok, com a palavra...
Peço... Hã?
É com um parlamentar agora.
Com parlamentar, então? Com parlamentar. Peço autorização, inclusive, para poder falar daqui, presidente. Okay. Vai ser muito rápido, até porque vou sair para a manifestação junto com o deputado Rafael Prudente, né? Okay. Dos policiais civis. Primeiro, saudar os servidores da Caesb que estão aqui lutando pela sobrevivência de um órgão que é vital para o Distrito Federal e que, desde quando este governo começou, está se tentando realmente vilipendiá-lo. Então, eu quero, ao cumprimentar, parabenizá-los pela disposição de luta, porque realmente, se o governo, que tem a obrigação de defender o patrimônio público, não o faz, os servidores assumem isso e assumem com muita legitimidade. Segundo, eu gostaria de... Eu não sabia, parece que há até nepotismo lá na Caesb, né? Eu estou vendo aí na faixa que o governador é primo do presidente, que por sua vez é irmão de um outro. Quer dizer, a coisa está se afunilando, está se apequenando e está se formando uma grande família, né? O que eu acredito que não seja do agrado da população do Distrito Federal, que não votou neste governo para esse tipo de coisa. Votou neste governo porque esperava um trabalho sério e, mesmo que não no ritmo desejado, mas que fosse pelo menos num ritmo aceitável, o que não está acontecendo, porque a lerdeza é a marca, é a característica fundamental deste governo. Segundo, eu quero dizer que eu tive a oportunidade, a deputada Celina falou da questão dos puxa-sacos que ficam em volta do governador, dizendo a ele que está tudo bem. Eu, durante um certo tempo, eu integrei o tal do Conselho Político do governo, em que os partidos podiam sentar e conversar. Foi só duas ou três reuniões. E tive a oportunidade de dizer ao governador e dizer aos secretários, alguns puxa-sacos, que estavam naquela mesa, dizendo para o governador que estava tudo bem. Eu disse para o governador, não está tudo bem, se você sair no meio da rua vai levar ovo, e esse lugar que vocês ocupam, eu já ocupei, eu já fui secretário também, e presto um desserviço ao governador quando minto para ele, quando passo para ele uma realidade que não existe. O governador, desde quando começou o governo Rodrigo Hollenberg, que enfrenta dificuldade de aceitação por parte da população. Aliás, quero fazer justiça até o Odir Ribeiro, que alguns até acharam que era meu tio, não é, né? É Ribeiro, mas não é tio. Agora, o Odir mostrou uma pesquisa em que 10% da população só que aprova este governo. Quer dizer, nunca se teve um índice tão baixo de aprovação de um governo. Mas, evidentemente, que isso tem uma razão de ser. E a razão é o festival de trapalhadas que este governo promove. Mas eu queria comunicar também, deputado Rodrigo, que o governo ele acaba de trazer uma proposta de isenção tributária que altera o convênio e tal, que autoriza os estados e o DF a conceder isenção do ICMS nas operações com produtos nacionais e estrangeiros destinados aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Quer dizer, ou o governo está mentindo ou é brincadeira. Ele diz que não tem dinheiro, deputado Rafael Prudente, e concede isenção. E isenção para quem? Para as empresas estrangeiras que vêm aqui, vende seus produtos e vai embora. Quer dizer, realmente, isso não é parceria, isso é vassalagem. Isso é subserviência. Isso é vergonhoso, para falar a verdade. E a outra situação que eu gostaria de abordar rapidamente, presidente, é com relação ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal ter reconhecido a Terracap como proprietária de terras no Jardim Botânico. Jardim Botânico, que é um bairro muito bom, que tem inúmeras benfeitorias, mas cabe dizer, nenhuma patrocinada pelos governos. O governo do Distrito Federal nunca botou um tostão nesses condomínios. E agora, o governo Rodrigo Hollenberg recebe de presente uma decisão judicial que diz que reconhece a propriedade na Terracap. Eu espero que o governador mude um pouco o seu norte, porque o que a gente vê com esse governo é apenas o aspecto econômico. Toda hora se quer ganhar dinheiro dizendo que está em dificuldade. Eu estou acabando de provar aqui com a proposta do próprio governo de que ele não passa dificuldade nenhuma, que ele está abrindo mão. Mas já circula lá nos corredores da Terracap e do Buriti que o governo vai ficar rico cobrando dos moradores do Jardim Botânico. E olha, pessoal, essa é a oportunidade que ele tem de fazer algo de bom para Brasília. Esse algo de bom é promover a paz social, é acabar com essa angústia dos moradores de condomínio que estão aí há 20, 30 anos desbravando aquelas áreas que antes não tinham valor nenhum. Mas a partir do momento que os moradores que resolveram ir residir naquele local e fazer benfeitorias, aí aquelas áreas realmente valorizaram. E aí é justo que o governo, se aproveitando disso, queira cobrar valor de mercado. Pessoal, o nome disso no Código Penal tem nome. É enriquecimento ilícito. Aquele que não contribuiu para a valorização não pode se beneficiar dela. Mas o governo parece que já quer resolver os seus problemas, ou dizer que quer resolver os seus problemas, cobrando, extorquindo, expropriando as pessoas de bem que sofreram a vida inteira para poder adquirir sua casa. E tenho certeza, não sei o que, que vai dar, mas se o governo insistir nisso, o nosso mandato será dedicado para que a gente possa realmente defender a justiça que tem que ser feita com os moradores de condomínio. Assim como fizemos quando exerci o primeiro mandato, deputado Júlio César. Em 2007, fizemos com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios um termo de ajuste de conduta, onde encontramos o mecanismo e o caminho legal para que nós pudéssemos, com muita tranquilidade, fazer a transferência de propriedade do Distrito Federal para os moradores a um preço justo e considerando todo o histórico daqueles moradores que lá estão. Presidente, eu quero lhe agradecer a ter me concedido tanto tempo, mas antes até de encerrar apenas protocolamente, porque o deputado Júlio César poderia falar depois, mas conceder então a parte ao deputado Júlio César.
Não tem a parte.
Perdão, a questão de ordem.
Não, eu queria só assim, fazer uma ponderação sobre esse projeto de lei, deputado. Esse que Vossa Excelência...
Projeto de resolução.
Esse projeto... de resolução que Vossa Excelência trouxe nessa tarde, né, em relação ao que o governo do Distrito Federal está propondo a isenção, eu gostaria apenas de relembrar a Vossa Excelência que isso não é uma decisão do governador. Isso foi definido no CONFAS e que foi algo que já aconteceu quando a Copa do Mundo esteve no nosso país, e um dos requisitos para que o Brasil fosse, né, recebesse a Copa do Mundo, tinha que haver essas isenções, e o governo federal, assim por bem, decidiu, e bem como isso também está sendo feito nas Olimpíadas. Então, Vossa Excelência, nesse momento, diz que como se fosse uma prerrogativa, como se fosse o governo do Distrito Federal que está fazendo com que isso aconteça. Não, se todos os estados onde está tendo Jogos Olímpicos foram concedidos essa isenção e mediante para recebimento da questão das Olimpíadas. Então, só deixar claro, né, a gente até aqui está ouvindo, realmente muitas coisas a gente ouve que realmente precisa mudar, mas também tem que ser justo a cada caso. Então seria injusto a gente aceitar uma afirmação dessa, sendo que não é uma decisão do governo, até porque é uma obrigação para que os estados, senão nós não teríamos jogos aqui em Brasília da Copa das Olimpíadas. E diga-se de passagem, os jogos estão esgotados, né? A gente teve informação, os ingressos no dia de amanhã, né, do jogo do Brasil, né, estará lotado, e que isso está fomentando a economia local. Então, existem ferramentas que vêm para poder contribuir. E também, em relação ao Jardim Botânico, a gente vê, né, que está esperando uma decisão judicial. A gente viu aqui alguns depoimentos de alguns deputados cobrando, né, aí a gente também tem que fazer o meio termo aqui. Porque não adianta a gente só aqui cobrar a casa, porque tem que dar um aumento para a Caesb, dar aumento para a Polícia Civil. Aí a pergunta é, da onde que vai sair tanto dinheiro para poder ter os aumentos de todas as categorias? Então a gente vê muitas das vezes a cobrança, deputado Lira, mas muitas das vezes aí quando tem uma cobrança, que na verdade é a justiça que está colocando esses valores, está determinando. E aí também há um questionamento. É muito difícil. Eu fico imaginando a posição do governador que quer que a gente receba a cobrança, que tem que dar aumento, mas na hora de arrecadar também tem esse tipo de cobrança. Então eu queria só fazer essa ponderação, mas a Vossa Excelência, sempre uma pessoa que sempre traz assuntos pertinentes para essa casa, e eu não poderia deixar de falar dessa questão, que foi a CONFAS, que foi aprovado em todos os estados.
Antes de obrigado, viu, presidente? A questão de ordem, presidente, eu quero primeiro acolher, né, acato aqui o esclarecimento do deputado Júlio César como líder do governo e, infelizmente, deputado, eu fico agora com a confirmação daquilo que circulava na cidade, mas que eu não tinha confirmação. Então, realmente, esse governo é o prolongamento do governo anterior. Né? Quer dizer, quando o pessoal em campanha dizia que Hollenberg é o Agnello 2, as pessoas, né, até ficavam em dúvida. Mas agora eu não tenho mais dúvida nenhuma. Está se repetindo, né? O que eu acho que não deve ser bom, porque a população reprovou o governo Agnello, né? E repetir e manter, né, a estrutura que estava aí e dizer que independe do governador, não. Se ele quiser, ele não assinava. Mas a questão de ordem do presidente, do deputado Rodrigo Delmastro, a quem eu gostaria de passar a palavra, mas antes eu quero passar a presidência para o deputado Júlio César, né? Delmastro que vai presidir? Deputado Delmastro, gostaria de passar a presidência para a Vossa Excelência.
É só para a questão, na realidade, de esclarecimento, além disso, é que esse convênio do Confaes, ele abrange as seguintes cidades, que eu quero citar aqui: Belo Horizonte, Brasília, Manaus, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. É, aqui nós vemos diversas cidades que são governadas por diversos partidos, a saber, Brasília pelo PSB, Rio de Janeiro pelo PMDB, Salvador pelo Democratas, São Paulo pelo PSDB e Manaus pelo PSDB. Então, eu acredito que, na realidade, a cidade de São Paulo, o Partido dos Trabalhadores, isso, pelo PT. Então, só para a gente fazer uma avaliação, de fato, é que esse tipo de isenção que é dada não é olhada por questão partidária ou por questão de gestão. Se deu por um compromisso que o Brasil assumiu em receber as Olimpíadas de 2016. Não é um compromisso de governador A, de prefeito B, de vereador C, de deputado D. É o compromisso que o Brasil assumiu com o Comitê Olímpico Internacional, que o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAZ, que é presidido pelo ministro da Fazenda e que reúne todos os secretários de Estado de Fazenda, aprovou, lembrando que qualquer tipo de benefício, deputado Rafael Prudente, que é... deixa eu concluir, deputado. Certo. É isso aqui. É porque eu estou na questão de
sem ordem. Querer recriminar a Vossa Excelência, que está presidindo nesse momento, longe de querer recriminar a Vossa Excelência, mas é que eu, por exemplo, estou inscrito aqui, fui o primeiro que cheguei, vai dar 17 horas, estou aqui esperando pacientemente, e se ficar esse ping-pong aqui entre integrantes da mesa sem respeitar o regimento, nós aqui, os pobres mortais aqui da planície, não vamos falar nunca.
Vou só concluir e já passo a palavra para a Vossa
Excelência. Portanto, não, eu estou inscrito.
Vou concluir
e
já passo a palavra para a Vossa Excelência.
Quando alguém estiver presidindo, que precisar falar, está escrito, desce, fala daqui. Depois, isso é o que o regimento manda.
Eu, na realidade, aqui assumi essa posição porque o deputado Júlio César pediu para o senhor. Eu vou sair daqui e pronto, a gente encerra a sessão, fica mais fácil. Né? Porque aí, pronto, fica mais fácil nesse ponto. Eu vim aqui, na realidade, só para dizer o seguinte, que essa concessão do Confaz, que essa concessão que foi feita pelo Confaz, ela é feita por unanimidade, não pela maioria de votos. Eu nem membro da mesa diretora sou, estou aqui como suplente da mesa, e eu quero convidar então o deputado Garcial Maia para assumir a presidência, para que possa passar a palavra ao deputado Chico Gilante.
Deixar chegar alguém para presidir para mim começar a falar.
Uma palavra nova. Hein, presidente? Presidente, só questão de áudio, um minutinho. Um minuto, que eu vou sair. Não. A gente ouviu tudo aqui. A verdade é, se as Olimpíadas estivessem acontecendo aqui no Brasil e começasse, né, em todos os estados, e não tivesse em Brasília, estaríamos aqui discutindo por que que não teria jogos aqui em Brasília. Aí a gente traz os jogos para aqui e mesmo assim o governo é criticado. É brincadeira, né?
Com a palavra o nobre deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente Garcial Maia, senhoras e senhores deputados. Deputado Júlio César, Vossa Excelência, que é líder do governo, eu quero fazer um apelo a Vossa Excelência. Meu deputado Júlio César, na verdade, o governador Rodrigo Hollenberg, que eu sou oposição, mas respeito enquanto ser humano, está faltando habilidade no processo de negociação. Se nós verificarmos, a Companhia de Água e Esgoto do Distrito Federal, deputada Thelma, no ano de 2015, deputado Wasni, teve 16% de aumento na água. A nossa conta de água aumentou 16%. Agora, já em 2016, já vai com 11% de reajuste na água. Se você pegar um reajuste sobre o outro, dá quase 30%, um pouquinho mais de 30%. O que os servidores da Caesb querem
é simplesmente a reposição da inflação, que é 10%. Querem só isso. A Caesb não está subordinada à lei de responsabilidade fiscal. Nem a Caesb, nem o BRB, nem a SEB. Portanto, cabe ao governo ter habilidade de chamar os trabalhadores para negociar. Mas o que, que a gente tem acompanhado o tempo todo? São denúncias infundadas. Uma hora é a história de que tem terrorista, de que vão explodir reservatório, que estão sabotando o tratamento de esgoto. É só o que a gente tem ouvido. Portanto, não, tem que acabar com esse clima. O governador Hollenberg era tão habilidoso quando era para negociar como deputado distrital e como senador para ajudar categorias que estavam paradas. Acabou a habilidade desse homem, habilidoso que era para negociar. Eu, se eu sou governador do Distrito Federal, coisa que eu não quero ser em hipótese nenhuma, viu, Elton? Não adianta escrever que eu quero ser, porque eu não quero ser, não escrevo, mas não quero ser. Mas o que, que cabe ao governador do Distrito Federal nesse momento? Chamar as categorias e negociar. E ser verdadeiro. Dizer o que pode e o que não pode. Pode, pode, não pode, não pode. Não adianta ficar dizendo que vai ter efeito cascata, deputada Garcia Maia. Porque empresa é empresa, servidor estatutário é outra coisa, deputado Reginaldo Rosas. Veras. Deputado Reginaldo Veras. Portanto, é isso que eu queria pedir a todos nós aqui, eu, deputado Gaciel, Vossa Excelência, todos os deputados, vamos todo mundo ligar para o Hollenberg e pedir para negociar com esses trabalhadores para sair desse impasse que está colocado. Eu não conheço remédio para greve, deputada Thelma, não ser negociação. Justiça não resolve greve, polícia não resolve greve, quem resolve greve é negociação. Portanto, está a hora de negociar. Por último, quero dizer o seguinte, e aí quero conclamar a todos os deputados. Independe de ser da base do governo ou não. Porque vocês estão da base do governo, mas vocês não são burros. E nem burras. São homens e mulheres inteligentes. Sabe, deputada Luzia de Paula, o governador Rodrigo Hollenberg precisa tirar essa maldita ideia de OS da cabeça. Isso só traz terror para os servidores. Tem servidores doentes, depressivos, com essa ideia absurda de OS, deputada Gaciel. Portanto, Vossa Excelência, que tem o respeito, e eu sei que tem por parte do governador, precisa ajudar a convencer ele a acabar com essa ideia, botar essa maldita ideia na cabeça dele. A maioria dos secretários e assessores deles que estão falando de OS não sabe o que é OS. Não dá certo isso aqui no Distrito Federal, portanto ele tem que virar essa página e cuidar efetivamente da saúde pública do Distrito Federal, que ela seja pública, universal, porque é essa a proposta do SUS. OS não passa, deputado Osni. OS não pode ser implantada. E se as OS for implantada, o governador Rodrigo Hollenberg e os deputados que apoiarem vão ser responsabilizados pelo resto da vida. Dado o estrago que ela fará na saúde pública do Distrito Federal. Deputada Liliane, todo mundo sabe que eu tinha divergência ideológica com o vosso pai, governador Roriz. Mas eu era presidente da CUT e ele era governador do Distrito Federal. Quantas vezes eu, enquanto presidente da CUT, sentei com ele para resolver problemas de trabalhadores? E resolvemos. Resolvemos. Quantas vezes que a gente deu sugestão para ele, ele acatou e a gente resolveu problemas que eram quase insolúveis. Porque existiu respeito no processo de negociação, é o que está faltando. Precisa ter respeito por parte do governo do Distrito Federal. E precisa sepultar definitivamente essa maldita ideia de organizações sociais que para a saúde não serve. Tem que acabar com isso.
Gostaria de consultar os parlamentares que desejam fazer uso da palavra no comunicado de parlamentar, deputado Vasni de Rolli. Vossa Excelência, com a palavra. Em seguida, o nosso líder de São Sebastião, líder forte de São Sebastião, nosso deputado Lira.
Eu quero agradecer a compreensão da presidência dessa casa, quero justificar o meu atraso. Hoje pela manhã tivemos uma exaustiva audiência da CPI, da saúde, e tive ainda, ontem eu acompanhei durante o dia, pela manhã e à noite, as negociações da Polícia Civil. Eu, o deputado Cláudio Abrantes, com a equipe econômica do governo e outros atores, e saí bastante preocupado, porque o governo apresentou, deputada Gaciel Maia, uma proposta que é até difícil de dizer que é passível de ser aceita. A Polícia Federal tem uma proposta de 23%, que entra agora dia 1º de janeiro, de 2017. O governo apresenta para outubro de 23% essa proposta. O governo do Distrito Federal apresenta uma proposta de 7% em outubro. 10% em 2018 e 10% em 2019. O que é, deputado Lira, deputada Luzia, deputados que têm estado na base do governo, deputado Reginaldo, eu quero chamar a atenção, a proposta que o governo apresenta para a Polícia Civil, ela inclusive colide com a proposta da PLP 257. No artigo 21, doutor Arlés, no inciso 3º, ele fala que um governo não pode transferir para o governo seguinte, mesmo sendo o próprio, se eventualmente vier a ser reeleito, ou se for um outro, né? E aí, não permite essa propositura 257 que seja transferido. Inclusive, deputada Gaciel Maia, a proposta alternativa que o governo federal está reencaminhando à Câmara Federal, mantém este artigo e esse inciso, praticamente. O que demonstra que o governo... Aí o governo diz o seguinte, olha, o governo federal apresentou essa proposta. Ele esquece de uma coisa, o governo federal apresentou um projeto de lei no Congresso Nacional antes do PLP 257 ser votado. Está tramitando no Congresso Nacional. Quer dizer, a matéria está na espera do Legislativo. Cabe, portanto, o Legislativo dar uma definição. Ocorre que o PLP, é verdade, não está votado. Você faz uma proposta colidindo com uma legislação que já foi anunciada a data de votação dele na Câmara, que era para ter votado na segunda-feira. Isso é uma demonstração de desrespeito, me perdoe, de desrespeito, de irresponsabilidade. Eu quero fazer um apelo ao governo do Distrito Federal. Um dos paradigmas mais nobres que nós temos na área da segurança, deputado Reginaldo Veras, é a isonomia com a Polícia Federal, porque é inconcebível a mesma polícia que atua no Distrito Federal, a Polícia Civil que também atua no Distrito Federal, né, você ter parâmetros salariais diferentes, fazendo basicamente as mesmas coisas. E eu diria até mais, porque a Polícia Federal, eles correm atrás dos crimes de colarinho branco, mas o bandido, o traficante, isso, aquilo, outro, eles deixam mais para a Polícia Civil. É claro que em alguns momentos eles não podem fugir das atribuições deles. Mas olha só, eu queria chamar a atenção do governo, porque a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiro, a Polícia Militar, antes de 2003, eles recebiam nos termos do Orçamento da União. Criou-se o fundo como elemento facilitador principalmente para incluir o quê? A saúde e a educação, que a Constituição não delegou à União tratar qualquer responsabilidade no Distrito Federal com a exclusividade que é no caso da segurança pública, por uma questão de segurança nacional. E é correto, por uma questão de segurança nacional, o setor da segurança pública no Distrito Federal é uma atribuição integral da União. Ora, como que a União pode tratar a Polícia Federal e tratar a Polícia do Distrito Federal, que é o mesmo fórum deliberativo, que é o Congresso Nacional, de maneira díspare, ridícula? Como é que vai ficar a bancada do Distrito Federal tendo que aprovar a proposta da Polícia Federal e a proposta para a Polícia Civil? É inconcebível. Acho que nós precisamos ter um pouco de juízo no processo de governança. Veja bem, o governador Hollenberg, deputada Luzia de Paula, ele até poderia não conseguir aval da União, mas é dever dele de apresentar isso ao presidente da República. É dever dele apresentar ao presidente da República, ao ministro Henrique Meirelles. Não pode tratar a coisa simplesmente como uma relação de amizade. Isso é uma relação de atribuição pública. Hoje ele é governador, amanhã ele não é. Entende? Nós precisamos ter essa lucidez, porque tratam-se de instituições e de papéis das instituições. Portanto, eu quero fazer um apelo dessa tribuna. Eu sei que o Dr. Sérgio Sampaio, que coordenou o debate no dia de ontem, é uma pessoa altamente respeitada, um técnico bem posicionado no âmbito nacional, foi diretor, né, sempre teve uma conduta inatacável, e nós não podemos misturar as coisas, mas eu quero fazer um apelo ao governo. Nós não podemos reduzir o ato de governança a um ato de contabilidade. Né? Nós não podemos tratar dessa forma. Eu gostaria, deputada Garcia Maia, Vossa Excelência.
Eu gostaria de fazer uma questão de ordem, já que nós estamos em comunicado de parlamentares, eu não posso fazer uma parte, mas apenas para eu não perder, e trata-se de tema inerente, por isso eu quero fazer essa questão de ordem, pedir permissão para isso. Antes de ontem mesmo, na reunião que tivemos com o governador, eu fui na mesma linha de raciocínio que Vossa Excelência está tendo. Eu acho que, tratando-se de Polícia Civil como Polícia Federal, tratado a nível de Congresso Nacional, eu falei, governador, se eu estivesse no papel de Vossa Excelência, eu mandaria a proposta de mensagem para a Casa Civil, para que fosse encaminhada ao Congresso, a equiparação salarial da Polícia Civil com a Polícia Federal. Mas, deputado, tem algumas questões, eu disse, mas essas questões todas deveriam ser debatidas a nível de Ministério de Planejamento, a nível de Casa Civil e até mesmo a nível de bancada, senadores e deputados federais, para que crie uma solução, seja ela escalonada na mesma proporção, mas que Vossa Excelência, governador, não pode ficar com essa batata quente. Até mesmo porque, se partirmos da premissa de que há indicativos de que há um reaquecimento da economia em 2017, se perdemos o time da proposta orçamentária ser encaminhada ao Congresso agora, ainda em 2016, depois nós não vamos ter condições de apresentar essa proposta em 2017, tendo em vista as formalidades orçamentárias. Então, Vossa Excelência deveria encaminhar e criar condições de discussão e diálogos junto ao Executivo Federal para resolver essa questão.
Deputada Garcia, acho que foi muito oportuno eu fazer essa minha fala na presença de Vossa Excelência aqui, porque é uma pessoa que acompanha esse debate. Eu queria até dizer a Vossa Excelência que nós encaminhamos um requerimento à comissão. Eu quero dar para o senhor, já deve ser do seu conhecimento, duas notícias. A primeira delas, colegas, deputado Reginaldo, a primeira delas, o Tribunal de Contas do Distrito Federal reconheceu aquele trabalho que nós levantamos aqui da perdas dos recursos do Fundo Constitucional, que só esse ano chega a ser um montante próximo a 130 milhões de reais, que cumulativamente chega à ordem de 1 bilhão e 300 milhões de reais, em termos reais. Aí devidamente corrigido. Olha só, deputado Reginaldo Vieira, isso só um dos itens já reconhecido, não esse simples deputado que fala dessa tribuna, talvez até questões insólitas, vamos assim dizer, mas o próprio Tribunal de Contas, no seu plenário, reconheceu a partir da análise dos técnicos daquela casa. Esse é o primeiro dado. O segundo dado, que também foi divulgado por nós, houve no mês de maio, no mês de junho, uma queda significativa na receita corrente líquida. Mas ainda assim, deputado Agaciel, houve um crescimento não de 5,6% que o governo previu na LDO, mas sim de 6,6%. E isso representou um montante adicional no fundo de 106 milhões de reais a mais. A mais! E diga-se de passagem, palavra, encerrando a minha palavra, a SOF deu uma declaração já reconhecendo o montante que foi declarado que será o recurso para o ano 2017 de 12 bilhões 800 e poucos milhões de reais. Portanto, é necessário que o governo seja um pouco mais cauteloso. Eu gostaria de debater mais questões aqui. E eu gostaria ainda, deputada Gaciel Maia, de trazer, eu sei que eu não tenho mais tempo, um outro debate, deputado Reginaldo, que foi, eu estou vendo aqui algumas figuras da Polícia Militar, que foi o reconhecimento no Conselho Especial do Tribunal de Justiça, o reconhecimento que não tinha condições de declarar inconstitucional o decreto de setembro de 2014 que viabilizava o retorno de aproximadamente, a solução funcional de aproximadamente 800 policiais, tanto da Polícia Militar como do Corpo de Bombeiros, que prevê que seja refeito alguns exames após o exame admissional para atestar se tem ou não tem condições de estar nas tropas. Portanto, que foi judicializado e que precisava ter uma redefinição. Portanto, é um decreto que está em plena vigência. O que nós tivemos foi uma Polícia Militar omissa, morosa no trato da questão. Um Corpo de Bombeiro que até abriu os processos, mas não deu conclusão nenhuma. Agora, o Tribunal de Justiça reconheceu, não acolheu a representação do Ministério Público. Ora, vamos agora dar resposta a esses policiais, dar uma definição e uma solução para a vida das suas famílias. Vamos deixar de ser moroso, vamos deixar de enrolar, vamos ser firme naquilo que a legislação nos permite. Mais uma enrolação que nós temos no âmbito do Distrito Federal. Eu estou dizendo, deputado Reginaldo, porque eu estive com o próprio governador e a representação, com um grupo de policiais, com a elite dessas duas corporações no gabinete dele. Eu quero, pelo menos, fazer um apelo novamente, agora diante dessa decisão de julho que o Tribunal de Justiça deu de reconhecer o decreto do governo Agnello Queiroz, que permite a correção da vida funcional de aproximadamente 800 policiais. Muito obrigado.
Eu quero parabenizar Vossa Excelência e também registrar, como membro da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, o papel relevante que o deputado Vasni tem feito a esmiuçar o Fundo Constitucional, até antes uma caixa preta, e que agora, com toda essa discussão na Comissão de Orçamento, começa-se a esmiuçar e ter condições de analisar detalhadamente a destinação dos recursos que vêm para Brasília. Pergunto aos nobres deputados presentes à sessão se querem fazer uso da palavra dentro do comunicado de parlamentares. Portanto, Não havendo mais nenhum parlamentar inscrito, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado. Alertando que amanhã não haverá sessão ordinária em decorrência dos Jogos Olímpicos.